Pedro apresenta
Os Intunáveis.
Eu sou intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira, eu sou da cidade.
O Conselho de Anciãos de Nguva, presidido pela Sereia Nguva, a Rainha, reúne-se de emergência para julgar o caso da falsificação do leite em pó que levou algumas crianças intoxicadas ao hospital. Sentados no chão, com os pulsos amarrados atrás das costas, Bilal e seus comparsas aguardam pela sentença. Nguva não esconde a sua frustração.
Senhor Bilal, o senhor fez muitos crimes, mas muitos mesmo.
Mas seria Nguva?
Não tem mais nem menos aqui, senhor Bilal. Eu já perdi conta das famílias que você e os seus amigos desgraçaram.
E é muita gente mesmo.
Até a própria família dele. A justiça te mandou para a cadeia, para você pensar no comportamento e se endireitar. Mas em vez de se endireitar, piorou, meteu água.
Mesmo lá dentro da cadeia, ele comandava o grupo dele de bandidos.
É verdade, velho Massamera. Desta vez decidiu falsificar o leite em pó, que as nossas famílias tomam esse manampuá. Resultado está aqui. 13 crianças dos 3 aos 12 anos estão no hospital. Não se agitem, calma, meu povo. Nascerei eu a decidir se eles devem morrer ou viver. Mas posso decidir se ele pode ficar aqui nas minhas terras ou vai embora. Senhor Bilal.
Sim, Serengo.
Você, senhor Bilal, com os seus amigos pantitos, estão expulsos de Cuba. Senhor Anastácio.
Faça favor, Serengo Cuba.
Leva estes pantitos no seu barco para aquela ilha de lá longe, lá.
Com muito gosto, Serengo Cuba, com muito gosto.
Obrigada.
Vamos embora.
No dia seguinte, Nguva vai à praia apanhar conchas para fazer o seu novo vestido. Ela coloca os pés na areia, inspira e expira o ar perfumado do mar e a passos lentos aproxima-se da pedra sagrada. A sereia sobe na pedra e senta-se, ficando algum tempo a olhar para o mar vasto estendido no horizonte. Ouve-se um barulho na água e Nguva surpreende-se ao ver o seu amado dugong à sua frente.
Meu dugong, nem não esperava por esta.
Não é? Estava aqui a olhar para ti, desde que puseste as tuas lindas barbatanas na praia.
Por que não me disseste que estavas por perto?
E perder o espetáculo que estava a assistir.
Espetáculo? Que espetáculo?
Os teus pés começam por pisar com a ponta dos dedos. Depois, tem a tua saia aqui.
Tem o quê, minha saia?
Ela dança a canção dos ventos.
Ixi, estás cada vez mais maluco, sabe?
É verdade. Maluco por ti, minha rainha.
Ainda bem que estás aqui.
Estavas com saudades?
Muitas. Muitas. Quando estou aqui, sinto muita paz.
Meu amor, que bom.
Sabe? Depois da confusão com Bilal, só quero descansar, relaxar e pensar na noite bonita que se aproxima.
A festa da fertilidade.
Isso mesmo, meu tunconco.
Só que a festa da fertilidade significa a multiplicação da família Nguva.
Eu sei disso, meu tunconco.
Então, como pode haver multiplicação dos Nguvas se não há paz entre eles?
Mas isso nem não faz sentido.
Faz sim, sereia. Se não há paz, não há festa. E se não há festa, não há sexo entre nós. Se não há sexo entre nós, não há sexo entre os guvas. Logo...
Já sei. Os guvas não vão ter filhos.
Então, vá atrás dos teus filhos perdidos. Traga-os para casa para a purificação das suas mentes e corações.
Nguva sai da praia com a cara fechada. Os seus ajudantes seguem-na e abrem caminho até chegar à unidade sanitária de Nguva e, com as mãos atrás das costas, aguardam do lado de fora. Nguva entra numa sala e é recebida pela enfermeira, que a leva até o seu gabinete. O olhar triste da enfermeira faz com que Nguva imagine o que lhe vai dizer. Nguva leva as mãos ao peito, como se uma magia pudesse mudar o curso das coisas.
Aconteceu uma desgraça, não é?
Sim, Serena Nguva. Das 13 crianças que estavam de baixa, infelizmente duas tiveram óbito.
Maledito Pilar! E o Tunconco ainda quer por trazer de volta aquele assassino. Assim nem não tá, sabe?
Calma, Serena Nguva.
Eu nunca que não irei trazer aquele patito. Nunca, não vou.
Serena Nguva, são ordens do seu marido.
Que não vou aceitar.
E a vossa noite de amor?
Não fico um ano sem sexo?
Sim.
Agora, posso ficar mais tempo, qual é o problema?
E os Nguvas vão ficar sem filhos, Serena Nguva?
Podem ficar, é melhor assim.
Pensa bem, nossa rainha.
Pensar? Pensem vocês. Querem ter filhos para fazer o quê? Para nascerem pantitos como Pilar?
Será que vem chuva?
Chuva sem avisar? As nuvens nem não nos disseram nada.
Mas estão a dizer agora.
Sim.
Olha como está o céu.
Já está a ficar escuro.
Nem não deu tempo de voltarmos para casa.
É verdade, será que... Sabe, será que melhor é nos escondermos naquela casa?
É melhor, vamos por aqui.
Algumas horas depois, a chuva para e o sol volta a brilhar como sempre. Os Nguvas saem dos abrigos e retomam o caminho, cada um consoante o seu destino. Ouvem-se gritos vindos do lado da praia. Nguva e seus ajudantes precipitam-se para lá. Ao chegarem, saltam-lhes aos olhos uma imagem assustadora. Vários tipos de peixe, ainda bebés, estão espalhados pela praia, sem vida. Alguns ainda saltitam. Nguva e os ajudantes tentam a todo custo mandá-los de volta para o mar, em vão.
Este ainda está vivo. Vocês, atirem os peixinhos para o mar, atirem!
Mas e os mortos?
Apanhem tudo!
Vamos pôr aonde?
Juntem tudo num único sítio.
Melhor pôr os grandes num sítio e os pequenos no outro. Depois vamos ver o que fazer com eles.
Depois peixe que sai assim da água, não entra na panela de um cuva.
Mas matar muitos peixinhos assim para fazer o quê?
Só pode ser por maldade, Serena.
Sabe vocês, matar peixe miúdo é como matar o próprio mar, a natureza.
Nós somos depois... parte do mar. Portanto, é matar os nguvas.
Vocês, é melhor falar um de cada vez.
Isto é desgraça, Serena Nguva.
Aham, eu estou a saber que é assim.
Fala com os espíritos, Serena Nguva. Temos que saber quem fez isso e por quê. E tem que ser rápido, porque hoje foram os peixes. Amanhã não sabemos o que vai ser.
Nguva levanta-se, sacode a roupa e manda todos para casa. Ela quer ficar sozinha ali, na pedra sagrada, para falar com o espírito do mar. Ainda em choque, os Nguvas obedecem e num instante deixam a praia vazia. Apenas Nguva e os ajudantes permanecem no local. Com muita raiva, a sereia sobe para a pedra sagrada e canta a sua canção. As águas mexem-se e o dugongo surge com um aspecto todo desmazelado.
Mas como você conseguiu aceitar um assassinato destes?
Eu?
Ah, não és grande espírito de Nguva?
Sou, mas não pude fazer nada para impedir.
Mas você fez isso para me pressionar, não é?
O quê?
Sim, porque você quer, a toda maneira, para eu ir buscar aquele pantito do Pilar.
Rainha, esse não é o meu estilo. Tu sabes disso.
Ah, Agora quem foi?
É uma obra dos espíritos do mal.
Então, onde estavam os teus tupém quando o mal atirou aqueles peixes todos para fora da água?
Pensa, minha rainha. Pensa.
Já pensei. E continuo sem entender nada, meu tungum.
Sempre que contrariamos uma decisão dos deuses, o mal ganha espaço. Eu, por exemplo, o que me dá poder é o teu amor para com o teu povo. Por isso é que insisto para que vás atrás do Bilal, mesmo sabendo que ele não presta.
Mas o Bilal representa a maldade toda de Incuva.
Minha rainha, todo mundo merece uma segunda chance.
Mas você sabe quantas chances Bilal teve?
Está bom. Então, todo mundo tem o direito a se arrepender e mudar.
Nasci, Motunkunku, nasci.
Olha para o lado positivo das coisas. Seria uma demonstração de amor pelo próximo.
Bilal nem tem amor por ninguém.
Vá atrás dele, minha rainha. É uma ordem dos deuses. Não podemos negar.
No dia seguinte, Nguva e seus ajudantes entram no barco de Anastácio e rumam para a ilha. Bilal e seus comparsas lutam desesperadamente para apanhar peixe com alguns paus que tiraram das árvores. Todos têm um aspecto miserável, mas Nguva faz de tudo para não mostrar nem pena, nem compaixão. Os homens curvam-se diante da rainha e só se levantam com a ordem dela.
Sabe, só estou aqui porque o povo de Incuva pediu para eu vir. É bom saber mesmo, porque se dependesse de mim, nem na me dava o trabalho de atravessar o mar até aqui.
Entendemos, rainha.
Ainda bem. Você se lembra dos crimes que cometeu o senhor Bilal? Se lembra de que muita gente em Incuva, até sua família, sofre até hoje pelas coisas que você e os seus amigos fizeram?
Bem...
Não se lembra disso. Das muitas chances que vos dei para mudarem de comportamento.
Foram muitas.
Não estou a ouvir.
Foram muitas, Serengo.
Mas vocês nem não aproveitaram nenhuma.
É que...
Tá bem. Eu vou vos dar mais uma oportunidade.
Está bem, Serengo.
Sabem da cerimônia de purificação que vai acontecer na Praça de Incuva?
Sim, sim.
Está bem. Fala com os teus amigos e é melhor vocês aparecerem por lá. Mostrem um pouco de Incuva, que estão prontos para pagar pelos vossos erros.
Obrigado, Serengo. Eu vou falar com eles.
Muita atenção. Só voltem para minha vila se quiserem mudar de fita. Se não quiserem, podem apodrecer aí mesmo. Vou ficar à vossa espera na praça. Vocês cheguem de cita.
Depois de algumas horas, Nguva e os seus homens abandonam a ilha de regresso à vila no barco do grande pescador de Nguva. A dado momento, Anastácio sente o barco a ser puxado para trás. Todos no barco acham o fenômeno estranho e começam a ficar preocupados quando, de repente, ouvem uma gargalhada muito forte.
Esses homens musculosos que te defendem são medrosos assim.
Nós temos medo do que não vemos, espírito do mar. Sou.
A mina me assustou nem tão pouco.
Ah, fala a verdade, Serenguva.
É verdade. Seria preciso puxar-se muito mais barco para poder me assustar, meu filho.
Bom, com licença, meus senhores. Vou levar a vossa rainha para passear um pouco.
Meu mar, minha casa.
A casa de uma mulher forte, de quem tenho muito orgulho.
Já começaste?
Falo sério, sereia. Além de corajosa, tem um grande coração.
Ah, por que estás-me a falar isso?
Porque deste o passo certo em relação ao Bilal. Agora é com ele.
É verdade.
Nena foi fácil ir atrás daquele bandido, sabe?
Imagino.
Mas eu disse para ficarem a pensar bem. Nena sei se vão querer aproveitar a chance ou não.
Se não aproveitarem, são malucos.
Sabe, talvez fez pacto com o diabo aquele manampo a Tupilale, sabe?
Convidando ele a voltar, salvaste os meus poderes.
Ai, o que seria de nós se de repente deixássemos de ter os poderes que temos?
Não sei. Eu ficava um peixe normal. Quem sabe ia parar na frigideira de alguém.
Ah, meu Tuncunco, não fala isso.
E tu? Estou a ver. Continuarias a ser uma mulher linda. Cheirosa.
Assim não tá. Assim não vou aguentar, meu Tuncunco.
É melhor pararmos. Faltam só uns dias para a festa da fertilidade.
Alguns dias depois, ouvem-se batucadas na praça de Nguva. Homens e mulheres fazem um círculo à volta de Nguva. A sereia está mais bonita que nunca. O seu vestido novo realça as suas curvas e o cabelo todo arranjado é suportado por uma coroa de conchas brilhantes. Alguns empurram-se, acotovelam-se para verem de perto a sua rainha, obrigando assim os ajudantes a reforçarem as medidas de segurança. Nguva fala orgulhosa para o seu povo.
Ah, hoje é dia do amor. Quem sabe que não está preparado para ter filho, que compre camisinha ou arranja forma de evitar. É melhor porque esta noite as coisas vão aquecer.
Muito cuidado, povo Tencuva. Depois não digam que engravidaram por acidente.
Atenção, meu povo. Um irmão está à procura do nosso perdão. O que temos para lhe dizer?
Reconheço o teu erro e aceita o meu castigo. Só assim serás perdoado.
Estamos à espera, senhor Pilar.
Bem, não tenho orgulho das coisas que fiz.
Abre o teu coração, irmão.
Agravei muitas pessoas. Levei muitas raparigas à prostituição.
Abre o teu coração, irmão.
Abusei de muitas raparigas, inclusive de algumas ligadas à minha família.
Continua, Pilar. Coragem. A lista ainda não acabou.
São muitos crimes, Serena. Outros nem me lembro. Mas tenho consciência de que fiz mal a muita gente.
Estamos a ouvir, senhor Pilar. Continua.
Eu sei que para alguns eu não mereço perdão.
É por isso mesmo que você está aqui hoje?
Estou aqui para pedir que os espíritos do mal afastem de mim os espíritos maus que me perseguem. Só assim conseguirei ser tão bom como os outros.
E quanto aos teus crimes?
Estou pronto para pagar por eles. Chame a polícia. Quero voltar para a cadeia.
Mas você já esteve lá. Queres continuar com os teus negócios lá dentro?
Não, serei. Quero pagar pelos crimes que cometi.
Roçauá! Deuses que uniram a terra e o mar, purifique o meu filho perdido, Pilar, e de todos os cubas para que não andem no mau caminho.
Depois da cerimônia de purificação, a sereia Nguva é acompanhada para o mar. Depois de algumas rezas na praia de Nguva, ela entra na água e encontra o Dugongo à sua espera. Os dois seguem juntos, abraçados até um lugar lindo, com uma cascata. As sereias e outros peixes cantam canções tão bonitas.
Oh, minha bela amada.
Sim, meu Tuncunco.
É tão difícil esperar para este dia todos os anos.
Esperar aonde?
Como assim?
Com muitas sereias bonitas por aqui?
E achas que eu toco nelas?
E por que não? Para tirar o atraso.
Bem, vontade não me falta.
Ah, está a dizer o quê? Ah, então é isso que você anda a fazer.
Gosto de ver essa tua cara ciumenta.
Que tem minha cara?
Devias ver o biquinho que fazes.
Experimenta se meter com alguma delas e vais ver o que vai acontecer.
Oh, o que vais fazer?
Você quer ver um pico maior que este?
Maior que este? Uma tromba, queres dizer?
É mesmo.
Sabes que nunca faria isso, não sabes, Rainha?
Não sei nada eu, não sei. Tunconco.
Diga a verdade, minha rainha.
Tunconco, você é? Não faz isso.
No dia seguinte de madrugada, a praça está cheia. As mamanas cozinheiras de Nguva socorrem-se de candeeiros para reforçar a iluminação na cozinha improvisada. Um palco foi montado e alguns grupos culturais fazem o teste de som e preparam-se para exibir os seus talentos. Tudo está no ponto, mas as pessoas estão inquietas e olham todos na mesma direção à procura de um sinal da sereia Nguva para começar a festa. Uma espécie de arco-íris surge à volta do sol nascente.
Aconteceu, gente! Nguva e Tuconco tiveram uma noite de amor!
Yeah, agora sim, os nguvas vão produzir muito nas machambas, no mar.
E vão ter muitos filhos.
É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo.
Estamos filhos? Isso mesmo, DJ Tão Lute, pompa música aí.
Anastácio,
acorda.
Não estás a beber muito?
Filomena, até parece que não me conheces.
É que estás muito animado hoje.
É um alívio quando tudo acaba bem, Filomena.
Tens razão, meu marido, tens toda a razão.
Agora, Filomena, o que achas de irmos para aquele cantinho ali só nós?
Anastácio.
Ah, o que foi? Agora não posso querer namorar a minha mulher.
Estou vendo que feitiço de sereanguva já está a fazer efeito.
Sim, como está, Filomena? Estou com uma vontade aqui.
E trouxeste preservativos?
Filomena.
Eu o quê?
Mas como sou puro. Sabe, esqueci todos eles em casa.
Então não dá.
Sim.
Não dá.
Filomena, nós temos 4 filhos, Filomena.
Ouviste bem o que sereanguva disse? Quem não tem plano de fazer filho, é melhor prevenir.
Filomena. Ok. Então, vamos dançar?
É melhor mesmo, vamos. A festa está muito animada.
Mas Filomena, quando chegarmos à casa. Pronto.
Ouro Negro
acabou de apresentar
os Intunáveis.